Boa noite aos amigos que fazem o estudo Uma Educação para as Emoções. Neste semestre, segundo semestre deste curso, estamos trabalhando as afetividades amadurecidas. Primeiro semestre, vimos aspectos emocionais ligados mais a um atraso em relação aos demais tópicos estruturais da pessoa e ao contexto. Agora não. Estamos vendo na outra ponta alguns elementos importantes. A aula é muito bonita, contaremos com várias ilustrações, fotografia, filme, livros. Uma aula muito bonita. Vamos diretamente a São Paulo e de lá o professor Clailton apresentará gentilmente, como tem feito, a resenha da nossa aula passada. Boa noite, professor.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula anterior ocorreu no dia 29 de agosto. O tema foi a hidratação em afetividades amadurecidas. Uma afetividade amadurecida diante de um problema, por exemplo, dificilmente vai jogar a culpa sobre outros. Provavelmente ela assumirá muitas responsabilidades e vai questionar. Em que pode melhorar, o que pode fazer para reparar algo, etc. Se uma pessoa emocionalmente amadurecida gostar de alguém, se interessar e se aproximar dessa pessoa, mas não for bem recebida, ela não apresentará episódios de explosões e tristezas sem fim. É muito provável que ela buscará compreender o que houve. Saberá que nem todos gostarão dela. Buscará elementos para prosseguir sua caminhada. E então podemos perguntar: o que hidrata uma pessoa afetivamente amadurecida? Do que vivem essas pessoas? O que alimenta emocionalmente esses que amadureceram? De modo que permaneçam no âmbito da maturidade afetiva. É muito provável que uma parte significativa das pessoas que, em nosso contexto atual, conseguiram elaborar e amadurecer suas afetividades, se alimente, metaforicamente falando, com gotas de orvalho. A alimentação se dá por pequenos elementos ligados às interseções de boa parte dessas pessoas. Pequenos gestos, pequenas vivências, às vezes breves, delicadas, são suficientes para a hidratação e a manutenção do desenvolvimento. Há exceções quanto a isso, mas de forma geral seria assim. A maneira como alguém que amadureceu se relaciona com seus amigos, com o meio, os objetos do seu cotidiano, costuma ser muito diferente afetivamente de outro que está aquém desse amadurecimento. Se houver um ruído na relação com um amigo, por exemplo, esse que amadureceu vai ligar, vai perguntar se fez algo. Se o outro está magoado, vai pedir desculpas, terá uma conversa adulta. E se o outro vai receber bem ou não, isso é uma outra questão e diz muito sobre o outro também. A pessoa afetivamente madura vai se alimentar de tudo que existe ao seu redor, que tem relação com ela. Vizinhos que estão à sua volta servem de hidratação, de poesia. Não que seja um elemento universal e que será assim para todos. É uma caracterização apenas. Uma pessoa que nos dias de hoje, devido a um acidente, por exemplo, não possa mais fazer alguma atividade da mesma forma que já fez um dia, como andar de bicicleta, dançar, praticar algum esporte, algo que a condição física atual não permita mais. O que essa pessoa pode fazer em relação a isso que ela tanto gosta? Viverá com a amargura de lembranças que despertam tristezas e rancor? Vai procurar aprender com isso e ir além? Nós não sabemos. O que sabemos é que uma pessoa, em um contexto como o nosso, com uma afetividade imatura, provavelmente apresentará alguns dos caracteres que já estudamos, comportando-se como vítima, ninguém a compreende, ninguém a ajuda, colocará a culpa sobre outros, etc. E aquele que amadureceu afetivamente, que se hidrata, como se comportará em um caso desses? A perda brusca pode causar oscilações e recuos? Às vezes, sim. Mas alguns vão adiante. Seja lá o que for que aconteça, eles não têm a menor dúvida. Um recuo para afetividades menos desenvolvidas não será uma opção. As vizinhanças dentro da maturidade acompanharão a pessoa, ajudarão e serão ajudadas, sem dívida ou cobrança pelo que se faz. Um nível mais elevado de cooperação. Ok, professor? Obrigado.
Muito obrigado, professor Clailton. Lindíssimo resumo, como sempre, né, professor Clailton? Um dos nossos colegas está neste momento em Assis, lembram de Assis, uma das nossas viagens de estudos que fizemos, a Toscana, não é? Lá do outro lado do mar da Ligúria, sistema oposto. E podia até a igreja de San Damiano, São Damião, né? Pois foi nessa igreja que o crucifixo bizantino, aquele, enquanto São Francisco orava, conversou, Jesus conversa com ele a partir dali. Uma história muito bonita e um momento muito importante na história de Francisco de Assis. E esse colega está lá, foi para a canonização do Carlos Acutis, agora dia 7, né, domingo. Muito bonito que ele conta da linda Itália. Vamos lá, vamos trabalhar. Temos aí a primeira ilustração, que vocês sempre me recebem por frequentarem a aula ao vivo. Esse fotógrafo que eu vou apresentar a vocês agora é um fotógrafo chinês, ele é de Xangai. Ele é praticamente um dos maiores fotógrafos da Ásia, um dos mais celebrados, muito importante, um verdadeiro mestre da geometria. Observem as fotos que eu vou mostrar agora para vocês, o enquadramento que ele dá. Observem também os espaços negativos, as movimentações, aqueles elementos paradoxais. A foto é parada, no entanto, ela se movimenta, né? Ele usa muito esse recurso. É um prodígio no estudo da luz e das sombras, no contraste e nas fotos dele em branco e preto. Mesmo podendo usar colorido, ele prefere assim. E ele se muda para Hong Kong, saindo da China, vai viver em Hong Kong. Lá, na década de 50, 60, ele faz uma verdadeira documentação da transformação de Hong Kong, né, que se tornaria completamente diferente. Vou partilhar a tela. Este fotógrafo que vocês verão agora, ele vai fazer parte de uma das nossas aulas no outro curso de transversalidades. Vamos então conhecer um pouquinho do trabalho do Fan Hu. Aqui está. Maravilhoso poeta, fotógrafo de Xangai, China. Trabalharemos esse autor em breve. Um trabalho muito bonito, viu? Que faremos com ele logo, logo adiante. Sim, agora um breve aviso. Hoje, no final da nossa aula, de sexta-feira, ali por volta de 20 horas e 5 minutos, quando encerrarmos a aula, faremos uma pequena pausa de 3, 4 minutos. E depois, um pós-fácil à aula de hoje. Esse pós-fácil consiste no seguinte: no nosso último workshop feito sábado, recentemente, sobre as similitudes, teve um momento em que eu convidei os professores titulares de centro de formação. Dos 53 participantes, havia 20 desses professores que foram convidados a chegar 1 hora mais cedo da parte da tarde para eu mostrar um pequeno encarte do filme que estávamos vendo. Eles prontamente atenderam. Dos 20 colegas, 18 puderam comparecer, dois, por razões outras, não puderam. E com esses 18 colegas, então, eu trabalhei algo que hoje eu vou mostrar nesse pós-fácil e para vocês, que o trabalho que foi feito com os professores titulares. Para isso, eu vou contextualizar o trabalho, vou explicar agora o que foi feito. Nós trabalhamos no workshop de sábado uma obra chamada L'écume de jour. A tradução seria A Espuma dos Dias. Uma obra de 1947, do Boris Vian. Uma obra de um homem, de um grande escritor, um dos importantes escritores franceses, que o Vian viveu as duas guerras e ele era um surrealista. Era um homem que não gostava de filosofia, e nesse livro dele ele simplesmente arrasa com os existencialistas. Ele cria uma caricatura do Sartre, que é o Jean-Saul Sartre, que ele coloca o nome do filósofo, e que é uma paródia ao trabalho sartreano. O Vion não perdoa que nós, filósofos, não participamos melhor da reconstrução da Europa e etc. É uma visão dele, né? Muitos filósofos participaram, sim. Inclusive ele, que não é menos filósofo que os outros. Nesse livro ele mostra, ele coloca para o lado de fora como nós somos por dentro. Então, você está caminhando rumo a uma sorveteria, aí você já fica todo feliz que vai tomar um sorvete com chá gelado no verão, etc. Ele já mostra como é que o nosso interior conversa com o exterior. E ele faz isso de uma maneira muito poética, muito bonita. Toda a primeira parte do filme é lindíssima. Os 53 colegas, muitos de vocês aqui estavam presentes e viram como é bonito, como é poético. No entanto, na segunda parte, ele mostra o outro lado. Ele mostra que a Europa, que é tão bela, tão linda, e que nos trouxe tantos elementos tão bonitos e promissores, se perde em meio a tudo isso e promove horrores que ninguém antes havia presenciado na humanidade. Então ele mostra na segunda parte do filme o que acontece quando nós, seres humanos, descuidamos da capacidade que temos de construir. Primeira parte toda, ele mostra uma linguagem poética de construção, tudo é bonito, é lindo, né, o filme, cheio de trocadilhos existenciais. E na segunda parte, ele mostra o que acontece quando nós nos descuidamos e mergulhamos em direção às trevas, o que ocorre. E que ele presenciou na Segunda Guerra Mundial no país dele, que é a França, que foi invadida e fatiada. Literalmente. Pois essa obra, eu separei 13 minutos, 14, para mostrar para esses professores ou esse outro lado. E conversamos sobre isso, contextualizamos. É para essa segunda parte que eu convido vocês, aqueles que quiserem, e eu peço uma coisa, cada um que respeite a si mesmo. Tem gente que não tem nada a ver com isso aí. O professor, não quero ver, não me interessa essa outra parte. Eu quero ficar com a parte bonita, inspiradora, essa sim. Okay? É uma atividade facultativa, apenas para aqueles que querem ter as duas dimensões para avaliar, para fazer contrastes, essas coisas. Mas é algo bastante pesado. O livro, quando foi, o filme, quando foi feito, mais de 60 anos depois do lançamento do livro, porque o filme, quando foi feito, mais de 60 anos depois do livro, ele foi muito fiel ao livro, procurou ser muito fiel, com as devidas adequações, né, 6 décadas depois, mas ele mostra muitos desses problemas, o livro. Mostra o filme, mostra muitos desses problemas que nós encontrávamos ali. Vocês verão, é bastante dramático. que é uma lição para nós, o cuidado, pois assim como podemos construir elementos sublimes, podemos também, infelizmente, por distração, negligência, erro, e às vezes até propositadamente fazer coisas que não trarão nenhum benefício à humanidade. Hoje nós vamos fazer um trabalho de encontro, vejam só que interessante, do curso de terça-feira com o curso de sexta-feira. São cursos inteiramente diferentes. Terça-feira estudamos as transversalidades. Hoje nós trabalhamos as afetividades. No entanto, há muitos conectivos, há muitas áreas que se aproximam, e hoje vocês verão uma delas. Na terça nós trabalhamos, o tema da aula foi momentos 1. Aqui, na emoções, nós veremos momentos 2, ou seja, uma confluência das duas disciplinas, que depois se afastam de novo, cada uma vai para um lado. Mas na aula de hoje temos essa enorme proximidade muito bonita. Nós trabalharemos a obra do Bill Watterson, duas obras dele, que foram, agora à tarde, foram aqui na secretaria, nós escaneamos alguns trechos para trabalharmos. Eu tenho dois livros em mãos. O primeiro livro é O Livro do Décimo Aniversário, de Calvin e Haroldo. E o outro é Os Dias Estão Todos Ocupados, também do Bill Watterson, que esse Os Dias Estão Todos Ocupados é a obra que nós trabalharemos aqui hoje, do Bill Watterson. Mas essa outra obra, O Livro do Décimo Aniversário, ela é muito interessante, por isso eu a trouxe também, porque é uma obra comentada. Aqui o Bill Watterson faz comentários sobre o Calvin, não é? Uma homenagem a Calvino, e Haroldo, uma homenagem ao filósofo inglês Hobbes. E faz vários comentários, várias analogias sobre o modo como ele era, como Calvin é, sobre os pais, apresenta personagens, explica e faz um belíssimo prefácio contando como a importância dos quadrinhos, do quadrinista na comunicação contemporânea. O Bill Watterson começou a publicar em 85, durante 10 anos. Centenas de jornais pelo mundo publicaram as tirinhas desse garoto irreverente de 6 anos, que é o Calvin, despenteado, sempre muito preocupado com questões que não diziam respeito à maioria das crianças, questões filosóficas, e uma criança cheia de impulsividade, muito pouca responsabilidade, diferente do seu tigrinho, o Haroldo. O Haroldo é um tigrinho que, quando ninguém está olhando, apenas está ele e o Calvin, ele ganha vida própria. Ele conversa, ele interage, ele é inteligente, etc. Quando se aproxima um adulto ou uma outra criança, ele vira um bonequinho de pano, na mesma hora. O Haroldo. Uma das histórias que fizessem filmes, que fizessem teatro, que levassem esse estudo para outros lugares. Não, e não tinha nenhum interesse em marketing também. Tanto que 10 anos depois de trabalhar isso, ele se retira. Não quer mais escrever as tirinhas dele, se retira e leva uma vida reclusa. Ou ele não deve ter 70 anos, é mais jovem que isso. E hoje ele pinta seus quadros e vive em algum lugar dos Estados Unidos, em paz, longe de tudo que temos presenciado no mundo. Então, nós teremos esse trabalho e também um filme muito bonito que vem lá da Austrália, feito em Melbourne, na Austrália. Vamos então iniciar este trabalho, está bem? Nós trabalhamos a questão dos momentos, a primeira parte deles no curso, um outro curso que fazemos, que são as transversalidades. Vimos vários aspectos, hoje veremos ainda outros complementares. Nessa aula denominada Momentos Parte 2. Para isso, nós vamos utilizar uma pequena obra cinematográfica que vai nos mostrar deslocamentos que uma pessoa pode fazer quanto ao tempo, quanto ao espaço, mostrando que, pela maneira como estamos constituídos, em muitas ocasiões, em muitos casos, podemos ir além, muito além de certas limitações. Isso dependerá muito de uma série de fatores. Vamos então ver essa obra chamada Jalebi, de 2024, de Kailas Prasanna. Primeiro vamos ver o que é isso, o que ele coloca aqui, o Jalebi. O Jalebi é uma sobremesa muito conhecida na Índia, no Paquistão, em boa parte da Ásia. Ela é muito doce. Por fora é crocante, por dentro ela é, e às vezes adoradada, e por dentro ela é muito pegajosa. Jalebi, muito pegajosa e que gruda nas mãos. Ela é feita com o açúcar em calda. Ela é mergulhada ali, antes é frita, né? E ela leva farinha de trigo, leva alguns produtos da região, muito apreciada, uma sobremesa muito apreciada. Então ela tem esse título. E a história que eu vou mostrar para vocês é uma história muito singela. Uma garota chama um aplicativo em Melbourne, na Austrália. E eles vão conversar nessa pequena, curta jornada. À medida que eles conversam, esse motorista, que fala sem parar, ele até se desculpa com a moça, pergunta se ela gostaria que ele não falasse mais. Ele coloca algo para ela que faz com que ela recorde em si mesma que ela tem a oportunidade, sim, de modificar várias coisas na vida. Não todas as coisas, não sempre, mas às vezes, sim. E que ela pode fazer isso mediante um recurso muito simples. Simplesmente se deslocando naquilo que nós convencionamos tempo, naquilo que nós convencionamos espaço. É possível uma pessoa se deslocar no tempo? Sim, é claro que é possível. Se eu perguntar a você, a semana passada, você esteve em Fortaleza, em Maceió, no Recife? Não sei, estou fazendo uma pergunta fora do tempo agora que corre, conforme nós o convencionamos. Você dirá, ah, eu acho que não fui, não lembro de ter ido, não. Só se foi, eu vi um filme, alguma coisa, mas não fui até lá. Ok? Você se deslocou para o seu passado e lá pesquisou e viu que não tinha nada a ver com isso. Também pode fazer para o futuro, não é? Ok. Se podemos fazer isso, podemos fazer outras coisas dentro disso. Vamos ver essa pequena ilustração.
Look, we really do value your hard work and dedication. Your contributions over the past year have really helped us grow our business with our key clients. But unfortunately, for this year's round of promotions, we've decided to go with Chris for the associate role. It was a very close call, and just between you and me, I was pushing hard for you, but you know.
Estamos vendo isso no tempo presente, não é? Observem como modificamos algumas coisas aqui. E se eu dissesse a vocês, olhe, num futuro próximo, você, menino, você, menina, tentará um tal emprego, e lá nesse lugar é muito difícil, talvez você não consiga, talvez você trabalhe um tempo e talvez você seja demitido, mas vai valer muito a experiência lá. Veja, a mesma história que vocês estão vendo, deslocada para um futuro, conforme a cronologia que nós, seres humanos, nas nossas sociedades, designamos como elementos temporais. Fica diferente, não é? Alguns dirão, ah, talvez aconteça, talvez não, e depois é futuro, eu posso me preparar, eu posso modificar. Ok? Agora, vejam a modificação que ocorre. E se eu dissesse assim, uma vez você tentou um emprego, tal qual essa moça, e você não conseguiu, ou você trabalhou um tempo e depois disseram que você não seria mais necessário lá, que iam contratar outra pessoa, então você saiu, você foi embora, você ficou triste. Foi isso que aconteceu. Deslocamos daqui para lá. Alguns dirão, já faz tanto tempo que eu nem lembro mais. Outros dirão, sim, foi isso. Só que na época eu não tinha as habilidades que eu tenho agora. Hoje, por exemplo, sei trabalhar no computador, na época eu não sabia. Vejam, deslocamos. Alguns têm grande influência num tempo futuro, alguns têm grande influência no tempo passado, alguns têm agora, enquanto as coisas ocorrem. Outros têm vários tempos, outros mesclam tempos. Está bem? Vamos prosseguir com essa ilustração em Melbourne, na Austrália.
You go back to India often?
Not really.
I try to go once in 2 years. I left India for better opportunities, you know, but my heart is still in India. So I have to go back every chance I get. But these days, it is very, very expensive. Sorry, I'm a bit talkative. I get excited when I meet Indians. If you prefer a quiet ride, that is okay. Let me know if you want to listen to some music. I have some classic Bollywood melodies.
No, it's okay. I don't mind. I just have a few things on my mind today.
You mentioned your day was not going too good. Can I share something with you?
Yeah, sure.
You remember that movie Forrest Gump? Super movie. It has this famous dialogue I remember. Life is like a box of chocolates. You never know what you're going to get.
Yeah. Famous line.
Just like that, I made my own movie dialogue. Living life is like eating a jalebi. You're probably wondering what I meant by that.
Yeah. What do you mean by that?
Let me tell you. Imagine a beautiful, juicy orange jalebi. You take it in your hands, it is still warm. It is so oily, it is shining like a star. It is juicy and it is dripping. It is crispy and it is heaven. But then you realize your fingers are all sticky. And now you are worried about keeping your fingers clean. Then you think about how unhealthy it is and how much weight you're going to put on. And right at that second, when you have started thinking too much, you have already killed what was a quite special moment for you. So what I'm trying to say is, like eating a jalebi, you have to stop caring about some little things to let yourself experience the true joys of life. You know, society wants us to think in a particular way, but for you, that may not always be the right way. So you have to think about how and why you think the way you think, and you might end up finding a better way of living life. So yeah, living this life, you know, it is like eating a jalebi.
Quem quiser comer um jalebi, já sabe, ele é muito doce. Muito saboroso também, como o motorista explicou. Quando ela entra neste automóvel e começa a conversar com ele, e ele coloca algumas questões para ela, ela imediatamente se dá conta de aspectos que ultrapassam o que ela acabou de viver. Ela liga para um amigo, o Jess, e retoma os projetos dela. Vamos sobre aquela ideia que a gente tinha, vamos conversar e tal. E é isso. Aqueles que fazem esses deslocamentos aprendem estes elementos. Vejam, conforme nós organizamos nossa mente, nós vivemos momentos, não é? Isso não quer dizer que eu vivo o momento no presente, quer dizer que eu vivo momentos. A cada instante da vida, estou em um momento. Neste momento, estou fazendo alguma coisa, um jalebi. Neste outro momento, estou dentro de um automóvel ou caminho de algum lugar. Às vezes, estou pensando, dirigindo e ouvindo música. A um só tempo, momentos. Outras vezes, eu fraciono momentos em um momento. Então, me desloco, estou vivendo. Enquanto dirijo o automóvel, vivo intensamente um momento ligado a algo que nós denominamos passado, outras vezes, futuro. Se eu posso fazer esses deslocamentos, nada mais posso além disso. Se eu fizer uma alteração em um fator de um momento que houve, ele terá consequências para esse de agora? Quais consequências e de que forma? O Bill Watterson, em um garoto de 6 anos de idade, nos explica, em uma metáfora, uma maneira belíssima de questionar e de aprofundar isso, de aproveitar um pouco mais, expandir um pouco mais elementos existenciais, torná-los mais ricos. Vamos ver esta metáfora de Bill Watterson. O menino, este aqui que vocês estão vendo, é o Calvin, sempre tendo muitas ideias, sempre vivendo muitas coisas, sempre muito intenso para a vida. O Calvin nos diz: puxa, eu tive uma ideia. E essa ideia, eles estão conversando aqui porque a professora pediu uma história na escola. Como está apenas o Calvin e o Haroldo, lembrem, quando estão apenas os dois, o Haroldo se personifica. Ele conversa, ele é muito inteligente. Ele é a voz da ponderação em geral, quando os dois estão conversando. Os dois é que são. Ele é quem é o mais ponderado dos dois, o mais razoável dos dois. Bom, o menino puxa de dentro de um gabinete, ele diz: não pense, não pensei num jeito de não precisar escrever nada. Isso é típico desse garoto, viu? Sempre que ele pode fazer algo que não é o que foi combinado, não é o que foi pedido, ele faz. Ele sempre está fazendo diferente daquilo que é o solicitado. E o Haroldo não gosta nada dessa ideia dele, como sempre, já sabe que isso pode levar a contratempos maiores. E o menino diz para ele que a caixa é uma máquina do tempo. Entra aqui na máquina do tempo, Haroldo. Vamos arrancar algumas horas do futuro. Até lá, eu já vou ter terminado a minha história. E aí a gente pega ela e traz de volta para o presente. Assim eu não preciso escrever nada. Olhem a ideia dele. Ir para o futuro, quando as coisas já foram feitas. E então, trazer para cá. O Haroldo não gosta muito, como vocês estão vendo neste último box aqui. Ele acha que não está fazendo sentido alguma coisa. E assim como o fato dele estar dentro da caixa do menino. O Calvin tenta tranquilizá-lo. Vamos ver essa primeira passagem aqui. O que esse menino está colocando? É o que muitos seres humanos fazem em vários momentos de suas vidas. No momento difícil, Algumas pessoas não pegam esta caixa que está dentro do armário, mas pegam outros veículos e dizem: hoje eu estou passando muitas dificuldades, mas eu sei que no futuro próximo isso será resolvido, eu vou ter mais tranquilidade, eu vou poder descansar, me inspirar, retomar algumas coisas. Ao fazer isso, a pessoa foi para o futuro nessa caixa aqui, ó. Já está lá, foi além do Calvin. Está lá no futuro e trouxe do futuro para agora inspirações, força, entendimento e muitas outras coisas pelo simples fato, vejam bem, de ter se deslocado para o seu próprio futuro, hipotético, imagético, provável, às vezes muito parecido com o que acontecerá de fato. Não é? É o que o menino está fazendo, da maneira dele. Ele disse: vamos até lá. Então, o Calvin e o Haroldo, das 6h30 da tarde, foram visitar do Calvin e o Haroldo, das 8h30. Vejam que ele já está com o pijaminha colocado aqui para dormir. Então, este, das 6h30 da tarde, que entrou na caixa, conversa com o outro, que é 2 horas mais velho, e diz a ele: bom, como nós somos vocês do passado, acho que já sabem o que estamos fazendo aqui. Você fez o trabalho da escola? Esse das 8h30 disse que não fez trabalho nenhum. O que leva o outro a se exasperar, que quer saber por que que ele não fez. O próprio Calvin do futuro explica: ué, se há 2 horas eu decidi vir para o futuro buscar, porque eu faria. Aqui é um paradoxo, ok? Porque ele sabe o que está se passando. Ele faz um trocadilho para deixar o outro confuso. Então ele fala: isso, e aqui estou eu, cadê o trabalho? Foi isso que eu disse 2 horas atrás. Então os dois Haroldos ponderados aqui conversam entre eles, que sabiam que esse tipo de coisa não poderia dar certo. Bem, há vários elementos aqui metafóricos importantes nesses deslocamentos. Uma pessoa que diz: eu sei que no futuro próximo estará tudo bem, que agora é só uma etapa difícil, no futuro próximo eu posso retomar a leitura dos livros, eu posso voltar a trabalhar na livraria, eu posso ajudar nas edições de materiais, na pequena tipografia, etc. e tal. Esse que assim procede está emprestando coisas ao futuro. Está criando relações de continuidade, está trazendo muito desse futuro para o presente, levando muito do que ele vive agora para o futuro. Isso às vezes se passará de uma maneira harmoniosa, legítima e que trará benefícios para vários lados, mas às vezes pode acontecer isso que o Calvin está fazendo aqui. Ele não considerou que, por ser ele mesmo, em 2 horas depois ele continuaria protelando as coisas e tudo mais, e então o problema se torna bem maior, como vocês estão vendo. Há pessoas que fazem esse diálogo inteiro dentro delas. Elas começam dizendo: eu sei que no futuro se resolverá. E logo em seguida elas colocam: mas eu sei que também que eu vou protelar até chegar ao futuro, e quando chegar ao futuro eu não terei feito nada, e se exasperam conforme que estamos vendo aqui. Mas há fatores muito interessantes que ultrapassam isso que estamos vendo. Vamos ver. Calvin, das 6h30 da tarde, começa a ficar realmente preocupado. Quer dizer que já está na hora de dormir e a gente não escreveu a história da escola. Vejam, agora ele se associa ao outro. Eles são. Antes ele estava tratando esse outro como um outro ser, não como ele mesmo. Isso ocorre muito. Uma pessoa se deslocar para o passado, para o futuro, ela às vezes se associa à lembrança dela, então ela transforma tudo isso aqui nela mesma, se deslocando por uma linha, e outras vezes ela faz esse elemento. Ela vê a ela mesma como uma outra pessoa fazendo algo e discute, critica, se separa. São vários movimentos, não há certo ou errado aqui. Há modos de fazer isso. E procuramos entender, aprender as melhores disposições, o que é possível, de que forma essas coisas podem ser realizadas com respeito, com cuidado, e de modo a aprimorar, aprofundar o modo de ser da pessoa. Como pode estar pronta se você não escreveu? E o Calvin das 8:30, o Calvin mais velho, diz: obviamente ela deveria ter sido escrita antes, porque não, porque são 8:30 e eu preciso ir para a cama. Um está aqui culpabilizando o outro. Olhem, isso é outro fator muito comum. Pessoas que vão lá para seu passado e dizem: eu errei, eu fiz isso mal, eu machuquei outros, eu me machuquei, não perdoo, não fazem isso, não é? Culpabilizam esse outro, que é ele mesmo, às vezes. Às vezes ele nem se reconhece nesse outro. E aqui estamos vendo que o Calvin faz isso com relação ao próprio futuro dele. E o futuro dele devolve para ele: ué, você deveria ter feito. Espera um pouco. Se a história deveria ter sido escrita no seu passado, isso significa que ela tinha que ter sido escrita por mim. O Calvin das 6:30 coloca um argumento que parece ser até contra ele mesmo. Ele começa a refletir e começa a ver essas coisas. E o outro, que já está com o pijaminha pronto para dormir, diz: e por que você não escreveu então? Ele diz: porque eu vim para o futuro para pegar a história quando já estivesse pronta. Esse Calvin do futuro diz ele: se você não tivesse feito besteira no seu passado, o seu futuro não seria este. Muito rigoroso, não é? Vejam o que se passa aqui. Que conversa, parece tautológica, não acrescentar nada. No entanto, toda essa história aqui que vocês acompanharam até esse ponto é um diálogo, às vezes, fidedigno do que algumas pessoas fazem com elas mesmas. Eu vou gastar agora meu 13º, porque eu sei que amanhã eu vou trabalhar o dobro, farei serão e vou corrigir tudo isso. E quando chega no outro dia, esse que já está de pijama diz: mas eu estou muito cansado. Você não deveria ter torrado tudo durante o ano. E agora? Nós não temos para o Natal, esse diz. E então começa uma discussão como essa que vocês estão vendo aqui. Culpabilidades mútuas, sistemas de translados. Ora, um culpa a si mesmo e o outro, ao invés de aliviar ainda, de contemporizar, ainda torna tudo mais, muito mais dramático.
Para vocês um pouquinho
do homem que construiu essa história. Observem o que ele fala sobre esse mundo, sobre o Calvin. É um livro no qual ele comenta os personagens, as várias histórias, comentários muito ricos aqui na obra. Ele diz: o Calvin tem esse nome por causa de Calvino, que foi um teólogo do século XVI, que acreditava em predestinação. A maioria das pessoas acha que Calvin é baseado em um filho meu ou em lembranças detalhadas da minha infância. Na verdade, eu não tenho filhos e fui uma criança tranquila. Uma das razões porque é divertido escrever as falas do Calvin é que, na maioria das vezes, eu concordo com ele. Na maioria das vezes, ele concorda com esse garoto. A maneira como ele resolve coisas, como ele questiona os pais. O Calvin está sempre aprontando. Uma criança de 6 anos que mais sonha o mundo do que vive o mundo empiricamente como as outras crianças. Calvin é autobiográfico, ele escreve, o Bill Watterson, em certo sentido, porque ele encara as coisas da mesma forma que eu encaro. Mas na minha idade adulta, não na infância, muitas das afirmações e metáforas de Calvin são minhas. Eu tenho para mim que a maioria das pessoas envelhece sem amadurecer. E que dentro de cada adulto, e às vezes nem é preciso escavar muito fundo, existe alguém assim, que quer que tudo seja feito à sua maneira. Eu uso Calvin como uma válvula de escape para minha própria imaturidade, como uma forma de manter um olhar curioso a respeito do mundo, como uma maneira de ridicularizar minhas próprias obsessões e como um modo de tecer comentários sobre a natureza humana. Apesar de não querer alguém como Calvin na minha casa, no papel ele me ajuda a entender e suportar as coisas da minha vida. Observe então, o próprio autor utiliza pelo dado de semiose escrito essa construção na qual ele assume uma certa imaturidade para um homem de 50, 60 anos. E diz que ele resolve muitas destas coisas vivendo na pele do menino, que é um autobiográfico. Muito que acontece ali tem a ver com ele, com o garoto, com o Bill Watterson. Então, isso que o Bill Watterson faz é um deslocamento sobre um deslocamento. Uma maneira sofisticada de fazer elaborações que nós fazemos ao natural quando conversamos com um personagem em um filme, em um livro, em nossas lembranças, quando lembramos de um ente querido, um avô, um amigo, e fazemos esses diálogos. A arte de fazer isso é que torna diferente muitas vivências na vida de cada um de nós. Como estamos acompanhando aqui. Vamos um pouquinho adiante. Vamos ver como esse deslocamento no tempo está ajudando Calvin a resolver. Lembre, ele tem que apresentar uma tarefa na escola, a professora pediu. Vamos prosseguir. Então, o Calvin, das 6h30 da tarde, que está com seu óculos de aviador, vejam, ele entrou na caixa, não é? No meio dessa confusão, ele diz: espere aí, vamos pensar um pouco. Eu sou você. Às 8h30. Eu sou você às 6h30 e você sou eu às 8h30. Nenhum de nós dois fez o trabalho da escola. O outro concorda, já está com pijaminha para dormir. Isso significa que o trabalho deveria ter sido feito entre a minha época e a sua. Olhem bem o que ele está fazendo agora. Isso. Ele teria de ter sido feito às 7h30. Mas o Calvin das 7h30 claramente não fez. Caso contrário, estaria tudo pronto às 8h30. Isso mesmo, diz o menino que já está com o pijama. A culpa é dele. Aquele moleque preguiçoso, a gente está encrencado por causa dele, diz o Calvin das 6h30 da tarde. E o Calvin das 8h30, 2 horas depois, diz: vamos atrás dele. Esse diálogo que ambos fazem. E vejam, é o mesmo Calvin, é o mesmo menino que simulou entrar numa caixa. Você pode fazer a mesma situação por escrito, conversando com você mesmo. Ele está conversando com ele mesmo, de certa maneira. Só que esse ele mesmo, às vezes, se modifica muito e assume que está 2 horas na frente dele. Outras vezes, não. Assume estar na mesma posição que ele. Ora, eles juntos pensam em uma alternativa. E observem, eles começam a dialogar coisas diferentes. Como isso se traduz no cotidiano de uma pessoa? Como nós encontramos isso em consultório? Como isso é feito? Uma pessoa chega ao consultório e nos diz que ela tem projetos muito bonitos para a vida dela, que daqui 5 anos ela termina um curso de mestrado, está pensando em fazer um doutorado fora, uma vez que há possibilidade de uma bolsa para isso, está fazendo essas mesmas posições que Calvin fez com a caixinha dele. E então, essa pessoa diz: mas nada disso será possível, porque aos 25 anos eu cheguei à conclusão que nunca eu poderia terminar nenhum curso que eu fizesse na minha vida. Vejam o que ela fez. Como os dois meninos, que agora encontraram um no meio que vai ser responsável por tudo, às vezes no consultório a pessoa faz literalmente algo da mesma proporção e forma. Vai lá e encontra alguém que ela vai responsabilizar, que ela vai culpabilizar. Poderia também ser compreender, não é? Acolher. Poderia olhar com olhos e com afetividade adulta para esse elemento de anterioridade e constatar: aos 25 eu não sabia fazer melhor, eu nem tinha como fazer melhor. As coisas eram diferentes, o contexto era diferente, eu era diferente. Não é o que Hannah Arendt escreve no famoso julgamento que acontece na Alemanha, quando prendem um homem idoso e o culpabilizam por algo que ele fez quando tinha menos de 20 anos, seguindo ordens. Essa pessoa que está sendo julgada está respondendo por aquela, mas há uma equivalência, há uma relação. É lícito fazermos isso com alguém, conosco, com outros? Não há outras maneiras de lidarmos com isso? Se sabemos navegar pelos momentos, que é o tema do nosso trabalho de hoje, não poderíamos, ao fazermos essa navegação, levarmos coisas que aprendemos para outros lugares e recebermos de lá coisas que não sabemos? Como se faz isso? Há muitas formas, muitas formas. Por exemplo, ao ir para um futuro, você vai fazer um doutorado fora do Brasil. Você vai para um pequeno país, você vai para a Bélgica ou vai para a Holanda, vai fazer o seu doutorado lá. Quando você entra na internet para pesquisar como são os costumes, como é a aldeia onde você vai morar, o trabalho que você vai fazer, você já está indo para lá, fazendo o momento agora lá, vivendo aquele momento, e pode fazer conectivos com este ser que está aqui, criando pontes, criando alternativas, criando elementos, sendo respeitoso com os fatores de lá, respeitoso com os fatores daqui, trazendo e levando nesse caminho que se criou. Olhem a riqueza, a fortuna que pode se estabelecer nisso, se for feito com carinho, com reciprocidade, com cuidado. É isso? Esse é o estudo sobre os momentos. Vamos prosseguir a história do Calvin nesse momento em que ele está vivendo. Aqui estamos nós. E o Calvin de 7 meses se assusta, está deitado, lendo um gibi e diz: opa, o meu passado e o meu futuro, vejam como ele fica. Isso aqui que vocês estão vendo, o meu passado e o meu futuro, ocorre muito. Muitas pessoas fazem exatamente isso. Para tomar uma decisão, meu novo emprego, nossa, eu já fracassei tantas vezes, esse é isso, o meu passado. Meu futuro, vou fracassar de novo, estou arrasado já desde agora. Olha o que está fazendo. Não é? Está falando do passado e do futuro. Esse passado e esse futuro aqui não vêm como amigos até ele, eles vêm cobrar dele as coisas. É isso que estão fazendo aqui. Larga este gibi e vai fazer o trabalho da escola, diz o Calvin das 8h30. Vejam que até agora estava bem sereno e tranquilo, agora sério, e ambos estão com os óculos de aviador, porque agora navegam com a sua caixa. E o Calvin, das 6h30 da tarde, diz: chama o outro de vagabundo, vejam bem. E ele não gosta. Ele diz: por que eu tenho que fazer tudo? Vocês também podiam ter feito. Vocês também podiam ter feito. De fato, não é? Isso que somos neste momento, somos. Porque quem estava no passado não fez, porque quem estava no futuro não fez, é isso? Estamos convictos que é isso? Será que é isso mesmo? Aqui na história é. Então o Calvin, das 6h30, diz: mas às 6h30 eu não fiz nada, e agora são 7h30. E às 8h30 vai ser tarde demais, a sua última chance é agora. Então vejam a pressão que existe aqui destes mesmos Calvins do passado e do futuro. Isso é diferente do que encontramos no consultório? Ou muitas vezes é exatamente assim? A pessoa vem e nos diz: no passado eu desperdicei todas as minhas chances, doutor. Por isso eu não me formei na faculdade, joguei tudo fora. E tenho certeza também que no futuro aqui, doutor, também vou jogar tudo fora. O momento que eu tenho para fazer é agora. Ou eu faço agora ou não faço nada. Essa pessoa está jogando esses dois, passado e futuro, sobre esse peso imenso dela aqui sozinha agora. Isso é razoável? Temos que ver o contexto, a própria pessoa, a historicidade e outros fatores. Temos a seguir uma novidade que provavelmente os senhores não estão considerando até aqui, pela própria narrativa da história, mas que muda tudo completamente, nos levando para outros elementos e que mostram a profundidade que tudo isso pode alcançar. Bom, então ele diz: você vai começar a escrever ou a gente vai ter que partir para a ignorância? Diz o Calvin. Das 6h30 da tarde. Olha só a coação, ameaça para esse. Não é? É como a pessoa que vai para o passado. E lá no passado, ela lembra de uma cobrança tremenda. Como é que é essa cobrança? É, eu falhei quando mais precisavam de mim. Eu não respondi quando fui solicitado. Eu capitulei, eu fui covarde, ou eu fui vigoroso, valente, mas me aproveitei de uma situação entre fracos. Como eu agi dessa forma? Eu é que fui fraco. Olha o que essa pessoa está fazendo, por favor. Ela está fazendo o que ele está fazendo aqui, com ele mesmo. Pesando agora imensamente no presente. E mais, vejam, esse que está no presente aqui, das 7h30 da tarde, ele não tinha nada a ver com isso. Se nós colocarmos as cronologias das coisas, ele tinha uma parte da responsabilidade, mas não essa responsabilidade toda que estão querendo atribuir a ele. Então, quando das 6h30 ameaça, olha o que o das 7h30 diz: você pode me bater. Quem vai ficar dolorido é o meu eu do futuro, que é esse das 8h30 que já está de pijama para dormir e que não gostou nada disso. Ele achou que culpabilizando o outro ele estaria fora. Mas não é assim que essas coisas se passam. Muitas pessoas lidam exatamente assim com suas vidas. Trazem o peso do passado para esmagar seu presente. E trazem as impossibilidades do futuro para esmagar seu presente. E ainda se admiram com o peso das coisas, com a falta de horizontes. Com tudo de ruim. Mas como poderia ser diferente diante do que elas estão fazendo? Por que não vão amistosamente para o passado, em lugares, tempos e momentos amistosos, e não trazem de lá fatores promissores para o que se passa aqui? Por que não fazem o mesmo com relação ao futuro? Seu próprio futuro. De maneira hipotética, respeitosa, abrindo para a plasticidade, para as possibilidades, não é muito mais interessante? Não aliviaria muito mais o presente? Não traria recursos maravilhosos para isso que nós chamamos presente, para o momento que se vive aqui? Sabe por que que isso não é feito? Porque não há, na nossa tradição ocidental até aqui, uma formação para isso. Não há interesse, não houve, mas começa a existir cada vez mais e começa a possibilidade. Isso abre um manancial de recursos para o ser humano, gigantesco para muitas e muitas coisas. Quem estava, até há pouco, longe da história, parecia que não existiria na história, o Tigrinho, o melhor amigo dele. Onde estava até agora o Haroldo? Por que não apareceu o Haroldo? Já vamos ver. Então, o Haroldo das 6h30 da tarde, conversa com o Haroldo das 8h30. Lembrem que há pouco não apareceu o Haroldo das 7:30. Onde estaria, não é? Sabe, Haroldo, se o Calvin das 7:30 for igual aos Calvins das 6 e das 8, aposto que ele não vai escrever coisa nenhuma, diz o Haroldo, sempre coerente, sempre responsável com as coisas. E o outro diz: tem razão, Haroldo. Por que a gente não escreve uma historinha enquanto espera eles voltarem? Aliás, muitas vezes esse tigrinho fez as tarefas de casa do Calvin. Não foram duas, não foram três, foram muitas. É, aí o Calvin pode usar ela na escola, diz o outro. Eu escrevo e você pode fazer a ilustração, certo? É a nossa história. Vai ser sobre o que é a nossa história? O Calvin não está aqui, vamos escrever sobre ele. Aliás, o tigre esse faz muitas ironias com o Calvin, que às vezes o Calvin não entende ou entende torcido e fica furioso com o tigrinho dele. Desenhar o Calvin é fácil, é só fazer uma boca bem grande e um pouco de cabelo. Veja o que eles vão fazer aqui. E aqui entra uma parte que nós não havíamos considerado, não é? O Haroldo tem esse nome por causa de um filósofo do século XVII que tinha uma visão pessimista da natureza humana e possuía a dignidade, a paciência e o bom senso da maioria dos animais que eu conheci. Haroldo foi inspirado em grande parte em uma gata que eu tive. Ela era rajada, chamada Sprite. Além de ser longilínea e ter um rosto largo como o de Haroldo, ela também foi o modelo para a personalidade dele. Ela era tranquila, inteligente, amigável e adorava brincar, de espreitar e de dar o bote. Isso é uma das brincadeiras prediletas do Haroldo nas histórias. Espera o menino passar e se joga, eles rolam, brincam e brincam e brincam. É uma das coisas que o Haroldo faz muito. Assim como a maior parte dos animais dos quadrinhos, sua graça provém do seu comportamento humanizado. Apesar de Haroldo andar sobre duas pernas e falar, eu tento sempre preservar seu lado felino, tanto em termos de características físicas como de comportamento. Sua elegância e seu tato são tipicamente felinos para mim, assim como seu orgulho manifesto de não pertencer à raça humana. Como Calvin, eu também prefiro a companhia dos animais à companhia das pessoas. E Haroldo é a minha concepção de um amigo leal. Aquilo que chamam de grande sacada da minha tirinha, as duas versões do Haroldo, muitas vezes é mal compreendida. Eu não vejo Haroldo como um boneco que milagrosamente ganha vida quando Calvin está por perto. E também não considero que ele seja um produto da imaginação do Calvin. A verdadeira natureza do Haroldo, na verdade, nem me interessa. E nas histórias existe sempre uma maneira de contornar esse problema. Calvin vê Haroldo de uma forma e as demais pessoas de outra. Acho que é assim que as coisas funcionam na vida. Nenhum de nós enxerga as coisas exatamente da mesma maneira. E eu retrato isso de modo bastante literal nos quadrinhos. Na verdade, Haroldo é muito mais uma referência ao caráter subjetivo da realidade do que um boneco que ganha vida. Uma belíssima explicação e muito importante. Em muitas passagens, quando alguém chega perto, o Haroldo fica bem pequenininho, quase do tamanho do Calvin. Um bonequinho de pano. Inegável, você olha para ele e diz: mas é um boneco de pano? Não é mais o Haroldo. E agora ele nos diz que para ele não é assim, para o próprio autor Bill Watterson não é assim. Mas temos agora algo muito relevante, muito sério. Vejam que nós não contávamos com isso, contávamos? Não, havia mais profunda convicção de que quem resolveria, se era para resolver essa situação, seriam os meninos, os três agora, os três Calvins. Mas nunca ocorreu, talvez. Poxa, mas por que que o tigre, que é sensato, é ponderado, sabe escrever, por que ele não escreve a história? Eis o elemento que eu havia dito. Nos nossos contextos, quando fazemos esses deslocamentos temporais, para passado, para futuro. Nós fazemos igualmente elementos de espacialidade. Estamos em contextos espaciais diferentes. Lá no passado não havia casa, foi construída depois. Lá no passado não havia um irmãozinho, nasceu depois. Lá no passado, a mamãe estava fazendo um tratamento, depois agora ela melhorou. Há muitas modificações. O contexto fala e os elementos do contexto participam. Então, quando fazemos esses elementos, quanto mais o homem antropocêntrico se deslocar para lá e para cá, achando que tudo dependerá exclusivamente dele, provavelmente isso será mais difícil. Quanto mais for parcimonioso, fraterno, distributivo, solidário, amoroso, partícipe de uma série de eventos e condições, mais os outros que estão com ele, de maneira fraterna, poderão ajudar, participar e às vezes resolver algo que ele sozinho, de forma alguma, poderia. Neste caso, o tigre tomou a frente e disse: "Vou ajudar, vou escrever, vou fazer a história." E fez a história. Isso é possível? Como isso é possível? Como nós encontraríamos um exemplo disso plausível dentro do âmbito da clínica? Nós temos inúmeros exemplos disso. Inúmeros exemplos. A pessoa nos diz que quando nascer o filho dela, em breve, a alegria dela será muito grande. Que era o sonho da mãe dela, que já faleceu, esse neto, e que vai dar o mesmo nome, em homenagem à mãe. E que vai amá-lo, que vai sempre lembrar que muito do que essa mãe ensinou em valores, em afetividade, em religiosidade, em Deus, estará acompanhando essa criança. Que a mesma Nossa Senhora que tinha na cabeceira da mãe, agora estará na cabeceira do neto. Olhem o que a pessoa está fazendo. O neto aqui está resolvendo um monte de questões existenciais. Algumas, inclusive, que a pessoa nem se dá conta. Uma pequena criança, um bebezinho, singelo, delicado, que chega e já faz toda essa movimentação. Para o passado, a mesma coisa. Podemos ir para o passado e, ao invés de entrarmos lá numa casa que depois, infelizmente, seria incendiada e pessoas se machucariam, a pessoa, ao invés disso, vai andar pelo milharal, pela plantação de feijão. Vai visitar o lago, vai meditar e orar numa pequena capela arruinada que está lá. Ao fazer isso, ela vai encontrar situações, personagens que muitas vezes explicarão coisas para ela, arrumarão coisas para ela. Às vezes, o maior trabalho dela é não atrapalhar, porque tudo já está sendo feito e providenciado. Vejam. Esse é o deslocamento. Os momentos que vão ocorrer lá, às vezes, terão repercussão, talvez não aqui no nosso presente, mas no futuro que se anuncia. E sendo no futuro, podemos, às vezes, ir a esse futuro de novo, criar conectivos para cá, harmoniosos, responsáveis, e levar daqui para trás também. E olhem que estamos sendo bem singelos aqui no sistema de linearidade. Isso é bem mais complexo e tem muitas outras disposições. Mas aqui o intuito é ilustrar, está bem? Ilustrar. Vimos então o Bill Watterson explicando esse simpático tigrinho. Vamos então agora ver o final dessa história? Olha, pessoal, vocês não podem se juntar contra mim, diz o Calvin das 7:30. O Calvin das 6:30 diz: "Ah, é?" E o das 8:30 diz: "E por que não, não é? Por que que esses dois aqui não podem se voltar contra ele?" Lembrem que agora estão no tempo presente, que é o das 7:30 da noite. Porque todos nós somos o mesmo Calvin. Em uma hora, o Calvin das 6:30 vai ser eu. E uma hora depois disso, nós dois vamos ser o Calvin das 8:30. Olhem o que ele está propondo. Ele está tentando uma unificação entre os vários, dizendo: não, nós todos somos um só. Para algumas pessoas é assim, como ele está dizendo, elas têm uma ideia de que aquela lembrança de quando elas tinham 15 anos é ela mesma com relação a como ela é agora. Mudou, ela sabe que envelheceu, que aprendeu, etc., mas é para ela é a mesma pessoa, como é aquela que terá 80, 90 depois. Para outros não é nada disso. Para outros, em cada etapa, ele é uma pessoa diferente e às vezes várias pessoas, mesmo que eventualmente possa ser a mesma. Isso significa, prossegue o Calvin das 7:30, que vocês vão sofrer na pele tudo o que vocês fizerem comigo. Opa! E os outros dois ficam bem pensativos com essa ideia dele. Aliás, pergunta este Calvin, quem foi que teve essa ideia idiota? Foi ele? E cada um aponta o dedo para o outro, vejam. É muito interessante essa parte aqui, que cada um aponta o dedo para o outro. Ok? A pessoa que chega ao nosso consultório e nos diz que ela sofre hoje por tudo o que ela viveu, o que ela fez com a vida dela no passado, e que amanhã nada pode ser feito, etc. E esse eu de amanhã aponta para o eu de hoje, essa confusão. Alguns fazem isso com suas vidas. Vamos adiante. Bom, então eles retornam. A gente está de volta, mas não fez o trabalho da escola. Agora já são 8:30 de novo e a gente está ferrado, diz o Calvin para o tigrinho, para os dois tigrinhos, né? Os dois retornam sem nenhum trabalho. Prontinho. O Haroldo e eu escrevemos uma história enquanto vocês estavam fora, dizem os dois tigrinhos para eles, que ficam admirados. A gente se deu bem, podemos voltar para as 6:30 agora. Valeu, Haroldos. Vocês salvaram a nossa pele. Calvin, alguém diz. É a mamãe. Rápido. Haroldo, entra aqui. Eles têm que voltar. Vejam a mãe dele chegando. Ah, uma questão aqui bastante interessante é como a pessoa lida com o contexto. Quando ele participa e resolve coisas que ela procura e que às vezes nem tem a menor ideia do que fazer. A gente vai ser vocês daqui a 2 horas. Até lá. Você ainda não está na cama? Não, entra aqui. Eu estou pondo um pijama. Como sempre, ele mente muito para a mãe dele, então aqui eles vão retornar. Essa parte também é muito interessante por vários efeitos e vários elementos. Muitas pessoas usam isso de maneira perdulária e de maneira pouco consequente, ainda que outros saibam utilizar de sabedoria e respeito. Aqui está o final da história. Você escreveu sua história para a aula de amanhã? Pergunta a mãe dele quando ele retorna. Mais ou menos, diz o Calvo. Vejam, aqui está o tigrinho, vocês podem ver bem. Quando um adulto, um amigo, alguém chega perto de Calvin, ele vira imediatamente esse bonequinho aqui, um boneco de pano. Mas o Bill Watterson diz que não é assim para ele, não. O Haroldo me deu ajuda e eu tive que fazer umas viagens. Você escreveu a história ou não? Pergunta a mãe dele. Ah, ela está escrita, eu só não li. Os tigres escrevem uma história muito engraçada. Ironizando, faz um grande sucesso na
Ou
escola.
seja,
Hoje fizemos um pequeno estudo de temporalidade, de espacialidade, para mostrar que podemos navegar por momentos em nossas vidas de várias formas, trabalhar essas questões, reeducar elementos e ir muito além de tudo isso.